Boa noite, então, aos colegas que fazem curso Terapia por Imagens, a parte 4. Hoje nós faremos uma aula de considerações, de questões, de elaborações para, ou seja, como vocês receberam lá sobre o tema, né, a funcionalidade. E já de início, dois colegas colocaram questões muito oportunas dentro do que estamos vendo. A Aida e o Alexandre colocaram essas reflexões. Vejam, sem dúvida que os submodos são fundamentais. Os procedimentos clínicos, como veículos para a expressão dos verbos mentais, das terapêuticas por imagens, eles são fundamentais. E eu vou ilustrar alguns deles para vocês. Por vezes, na clínica, nós fazemos um papel significativo existencial, um papel significativo com relação aos nossos partilhantes no que concerne ao uso dos submodos. Por exemplo, às vezes você está lidando com uma pessoa que, para aquela área específica, ela apresenta uma dificuldade, ainda que ela tenha uma abertura epistemológica para exercitar, ela está encontrando uma série de dificuldades que podem ser facilitadas, melhor encaminhadas, endereçadas, se ela trabalhar conjuntamente com o terapeuta, que, claro, terá como base a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela. Vamos tomar essa imagem que a colega colocou há pouco, belíssima. Por exemplo, a pessoa coloca durante a exposição analítica dela as considerações. Isso pode surgir de várias formas. Ela traz um sonho, ela traz uma busca, ela traz um elemento de contraste, enfim, coisas da historicidade dela que propiciam a você saber que, se ela retornar a um período da vida dela qualquer e lá ela vivenciar a experiência de caminhar diante de um lago muito, muito suave, muito tranquilo, com um pequeno barquinho amarrado num ancoradouro de madeira, com uma pequena casinha florida mais adiante, e tudo isso composto e moldurado por um sol outonal tranquilo. Se ela puder caminhar ali, tirar as sandálias, molhar os pés às margens do lago, alguns peixinhos vão brincar com os pés dela e vão se afastar. Algumas folhas vão voar e vão cair sobre o lago, compondo uma paisagem lindíssima, como um mosaico. Se ela puder viver isso desta forma, uma experiência que até então era muito difícil para ela estará atenuada, cicatrizada em grande parte e encaminhada, agora sim, para um veículo existencial que vai mais condizente com ela. Por exemplo, algumas pessoas têm sofrimentos arraigados que não cumprem mais qualquer outra função que não o próprio sofrimento. Não há mais uma instrumentação epistemológica, a pessoa não está aprendendo nada com aquilo, ela está sofrendo por sofrer. Ora, supondo que essa pessoa não tenha nada a ver com o sofrimento, com esse caminho, qual o sentido de manter isso para ela? Ainda mais quando, como assunto último, ela diz a vocês que gostaria de se ver livre disso, até para poder cumprir outras coisas da vida dela que são mais condizentes com ela. Nesse caso, então, específico, e por favor, coloquem tudo isso dentro das bases categoriais da historicidade, conforme vocês têm aprendido. O que fazemos, então? Nós, numa clínica dessas, você propõe o um assunto para a pessoa. Há muitas formas. Uma maneira que vocês podem facilmente acessar a maneira, e vejam, já estou encaminhando para o dado submodal agora. É assim, você, por exemplo, às vezes você vai convidar sua esposa, seu marido para jantar. Há formas muito amistosas e agradáveis e há formas que vão ofender o marido e a esposa, né? E nós sabemos que isso depende não só do dia, do momento, de uma série de variáveis. Na maior parte dos casos nós nos saímos bem, mas às vezes não. E colocamos a perder um jantar, às vezes, por uma observação infeliz, por uma piada que não saiu bem, ou às vezes porque nós estávamos em certa ebriedade, etc. De modo similar, é como é encaminhado um procedimento clínico à pessoa. Você pode, por exemplo, uma das maneiras é por em direção ao desfecho. E você começa, entre as mil variáveis, por exemplo, convidando. Fulano, fulana, vamos retornar a quando você tinha 12 anos e naquela ocasião as férias estavam terminando e você não pôde caminhar por aquele lindo lago. Vamos considerar como você teria caminhado por aquele lago e entrou em direção ao desfecho e atalho. Como seria as doxas? Ela vai construir, é um dado imagético. Ela não fez. Então a pessoa pode dizer: ah, doutor, eu teria. Primeiro eu teria fotografado aquele barquinho lindo que eu não fotografei. Já lhe falei sobre ele. Ele fica num ancorador de madeira. O senhor precisa ver os contrastes dos raios de sol entre as árvores quando batem no madeiramento do barquinho. E aquelas pequeninas ondas que o vento empurra. É lindo. É uma paisagem de quadro que a gente pendura na parede de casa de tão bonito. A pessoa já entrou. Ela já está fazendo o trabalho de construção imagética, terapia por imagens, os verbos mentais. Ela entrou, o terapeuta agora tem um leque de opções. Tudo que vocês aprenderam nesses semestres, vocês podem entrar aqui com um encarte medicamentoso. Okay? Por exemplo, vamos supor que para essa pessoa, ela tem uma sólida formação budista, ela estudou muito sobre budismo, ela viajou para a Ásia e tudo. Você pode medicar agora, dizendo para ela: olhe, vamos lembrar do que é fundamental, que é o agradecimento. Para a pessoa faz todo o sentido do mundo, okay? Tem a ver com ela, não é um instrumento alienante, ele é producente. O terapeuta sabe por que está fazendo isso, sabe para onde está andando com a pessoa. Claro, a clínica não é uma ciência exata, está bem longe disso, é por aproximação que fazemos. Mas nessa aproximação temos agora um dado riquíssimo, relevante. Você está caminhando com a pessoa. Sabe que tem dias que ela não vai querer fazer, tem dias que isso não será bom, não tem problema. A clínica é ajuste constante, né? E aí você prossegue com em direção ao desfecho com ela e continua caminhando. Para outras pessoas não pode ser um convite assim como eu fiz. Para outras pessoas você só consegue isso por argumentações derivadas. São aquelas mentes interrogativas que diante das questões colocam pontos de interrogação. Por que isso, doutor? Qual a razão daquilo, doutor? Por que? E qual o motivo de tal colocação e não sei o quê? Para pessoas assim, vocês podem fazer um convite em forma interrogativa. Um exemplo. Fulano, fulana, por que hoje não caminhamos em direção àquele lago que você ficou de visitar, mas as suas férias acabaram, lembra? Você só tinha 12 anos e era uma coisa que ia completar as suas férias, lembra? Vamos, por que não fazemos isso? Ou seja, você iniciou por argumentações derivadas. Né? E se a pessoa tem isso como um dos epicentros nessas questões submodais, é provável que ela às vezes responda você com outra argumentação derivada. Tipo, e por que não, doutor? Ou então, e por onde começaríamos, doutor? Você diria, pelo lago, caminhando pelo lago. E ela poderia até contrapor de novo, e por quê? Por que não pela canoa? Você sabe que ela utiliza com grandes sobras isso, então você pode dizer: ora, por que não a canoa, não é? E vamos lá, e vamos continuar, e você continua pela canoa. E continua a instrumentalização. Outras pessoas não, elas só farão isso mediante aqueles códigos dialéticos de transposições. Então estamos já em outra grande área da alma humana, que são os esquemas resolutivos. Então a pessoa poderá propor a você: ok, o outono, por um lado, era muito bom e eu gostaria de ter feito isso, mas por outro lado, eu não gostaria de ter deixado de fora o meu cachorrinho que estava comigo. Você diz: ok, já veja a pessoa na alma dela funciona por sistemas de translados. Até poderia fazer isso que o senhor está dizendo, doutor. Mas eu gostaria de levar meu cachorrinho. Diz, ok. Poderíamos, aí você já entra com, às vezes, com a síntese, quer dizer, a integração do discurso. Às vezes você aprofunda esse instrumento dialético. Para cada pessoa é diferente. Vamos supor que para essa pessoa você precise fazer síntese logo de cara. Aí você diz, ok, podemos levar o seu cachorrinho, mas ele vai se dar bem na canoa, ele vai saber se comportar com você naquela linda canoa adoradada, naquele madeiramento do outono, naquele lago. Você entrou com a síntese, aprofundou, enraizou, cuidou os termos. Aí você tem que usar tudo que você sabe em filosofia clínica. Lembro termos agendados no intelecto, contextos, bases categoriais. É muito bacana. É muito bonito quando você já tem um domínio desses elementos na alma humana e sabe que é nessa difícil arte de navegação como se conduzir, às vezes tem que recuar, às vezes suspender, aquelas coisas. Bem, e aí, mas às vezes não é assim por síntese, às vezes precisa aprofundar o contraste. Então vamos exemplificar isso, um esquema resolutivo no qual você precisa aprofundar esse contraste. Aí você diz para a pessoa, olha, se por um lado você quer passear pelo lado, mas por outro quer levar o seu cachorrinho, precisamos ver esses dois elementos. Caminhar por um lado sozinho, e aí você descreve a cena de novo. Isso é uma coisa. Outra coisa é um cachorrinho que vai do lado, e aquele seu cachorrinho que você me descreveu era muito peralta, né? Ele gostava de pegar folhinhas e sair correndo, e depois voltava com a folhinha na boca. Queria que você pegasse a folhinha. Quando você se abaixava, ele saía correndo de novo. E na beira do lago, ele vai jogar água para todo canto. Lembra como você estava vestido quando você voltou das férias? Aquela roupinha, sua mãe não ia gostar nada, nada de ver toda respingada. Acha que podemos, então, assim, levar... Aí você propõe a síntese para ver se a pessoa consegue juntar, já que ela funciona dessa forma. É trabalhoso, viu? E o terapeuta precisa estar atento, porque pode se perder no meio desses ventos aí. E há muitos outros aspectos aqui. Porque há pessoas que só vão fazer isso com em direção às sensações. E agora? Quer dizer, como é que ela vai fazer construção de verbos mentais e terapias por imagens se um requisito, e às vezes é fundamental, para a estrutura do pensamento dela seria em direção às sensações? Esse lago é lá, é um lago que fica lá no interior da Itália, sul, ali no centro-oeste da Itália, perto da Toscana. Me esqueci o nome daquele lago lindo, lindo. Já vou lembrar. Ou então, num daqueles lagos lá da França, na Côte d'Azur, lá para cima um pouco, que é onde viveu aquele perfumista que nós estudamos outro dia, né? E agora, você não pode levar a pessoa até o lago. Como é que você faz? Nesses casos, existem muitos aspectos. Por exemplo, um deles, nós podemos trabalhar por similitudes. Você não precisa propriamente ter um lago, aquele lago. Você pode levá-la até um lago perto para caminhar, como vocês viram na obra Hannah e o Dr. Finkelstein. Vocês podem convidar a pessoa à próxima clínica, nós vamos caminhar pelo lago aqui da cidade, né? E ao caminhar com a pessoa pelo lago da cidade, você propõe a ela, agora sim, ela já está diante do dado sensorial, você faz os ajustes. Às vezes não precisa, porque esse em direção às sensações, com o apoio, por exemplo, de uma fotografia, já é suficiente. Às vezes, com o apoio de um pequeno filme que você tirou lá do YouTube, também é suficiente para que a pessoa faça a outra parte. Vejam como com cada pessoa isso se coloca de uma maneira. Mas como os colegas colocaram, sim, o domínio dos submodos é essencial, sim, para que a gente possa elaborar isso. Sendo que um terapeuta experiente, já calejado da prática clínica, ele faz isso conversando com a pessoa, não é? Uma coisa muito bonita que você propõe um assunto que a pessoa às vezes nem se dá conta. Vê, o que que o doutor está falando de poesia hoje comigo? O que que isso tem a ver com a minha clínica? Eu estou aqui todo despedaçado, ele está falando de poesia. Aí você diz, não, olha, sobra aqui da Cecília Meirelles, isso e aquilo. E quando você vê, a pessoa já... Essa semana, inclusive, tinha aí na Zero Hora um texto de um psicanalista que disse que ele estava num restaurante lá no centro de Porto Alegre e encontrou acho que foi o Abraham Slavutsky, que é um psiquiatra, né? Se eu não me engano. E começaram a conversar para lá e para cá. E aí, lá pelas tantas, descobriram que os dois amavam Cecília Meirelles e pronto, ficaram uma alegria. Além de serem os dois vegetarianos, ficaram contentes e tal e tudo. Ora, isso para uma pessoa que tem a ver com esses discursos, você já encaminha por aí, já faz uma terapia por imagem submodal completa. É muito bacana. Usem, viu, gente? Usem com filhos, com namoradas, namorados, esposas, amigos. Vocês podem semear muitas coisas bonitas pelo mundo. Verdadeiros jardins, bosques inteiros. E às vezes uma sementinha que você até achou que nem dali nada surgiria. Nossa, às vezes isso é o bosque inteiro que você faz. A alma humana, dependendo de onde caem essas sementes por lá, puxa vida, é belíssimo o que pode ser feito. Mas não depende só de nós, né? Vou desligar aqui o gravador. Nesta aula de hoje, na qual estamos colocando considerações, questões, dilemas, gostaria de também colaborar com os meus queridos colegas e alunos. Vou colocar várias. Vamos ver à medida que o tempo que temos vai nos ajudar. Uma primeira questão que eu tenho. Vamos supor que nós tenhamos em casa um familiar que padece. Ele está com um problema somático, os médicos estão bastante apreensivos, dizem que há que se ter cuidado com essa pessoa, não é? Há riscos muito sérios, não é? A família está preocupada, é uma pessoa querida, todos querem que ela se recupere, que passe por um período de convalescença, então possa voltar às suas funções, às suas coisas que ela amava. Bem, vamos supor que um dos senhores, já bastante fluente em verbos mentais, em terapias por imagens, pegue um papel, uma caneta e faça lá uma meditação por semeose cruzada. Essa meditação é mais ou menos assim. Você diz que ao sentar, você escrevendo, né, você coloca, estou sentando perto da pessoa e meu coração e a alma se abrem para o que há de mais sublime e impressões, intuições e sensações muito bonitas e profundas, ligadas à cura, vindas de vários lugares do universo, que minha EP vai rastrear para mim, porque nem tenho notícia de alguns deles. Mas tudo muito bonito e vindo sempre da maneira mais sublime, mais producente, nunca alienante, sempre bastante consistente. Tudo isso será canalizado na forma de uma intenção e via pensamentos, via intuições, sensações e outros veículos que a minha EP vai usar, isso vai migrar para essa pessoa, de modo que aos poucos ela possa se restabelecer e durante esse trabalho eu estou acompanhando o restabelecimento dela e em tudo isso estou sendo muito respeitoso com a historicidade dela, com a estrutura de pensamento dela, sabendo que isto é o que ela, se pudesse falar agora, mas ela está acamada e com dificuldades, era isso que ela me diria que ela quer também, etc, 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 todos os 10 milhões de cuidados que vocês aprenderam nesse curso. A pergunta que eu vos faço é: até onde teríamos êxito? Considerando, por exemplo, que para vocês, para quem estivesse fazendo isso, o pensamento possui aqueles dispositivos de materialidade que nós já conversamos e outros elementos. Acham que, por exemplo, essa pessoa, essa tia de vocês, essa vovó de vocês, às vezes é um irmão, às vezes uma esposa, um marido, ela começaria a apresentar um quadro remissivo ou às vezes um quadro dissociativo em relação ao que ela está vivendo, ou complementar no sentido de um desenvolvimento e de uma melhora, claro, considerando que seria melhora para esse quadro clínico, né? Que às vezes não é melhora médica, às vezes uma pessoa melhorar é sucumbir e descansar, não é? Às vezes a pessoa tem 90 e tantos anos, está cansada, debilitada, e para ela, segundo os próprios critérios dela, uma melhoria seria finalmente descansar, vir a morrer, não é? E diferente do que às vezes a medicina vai fazer, ou a própria terapêutica, com chavões e sempre aquelas coisas. Mas aqui é filosofia clínica, vocês já compreendem essas coisas. Até onde poderíamos alcançar? Essa pessoa, por exemplo, poderia voltar a caminhar, a tomar seu banho, voltar para o seu trabalho, se alimentar. Chegaria até isso? Ou o máximo que seria por, às vezes, por exemplo, bem-estar, ou até você se auto-agendando, achando que a pessoa está melhorando, fica agendando os outros ao redor, vejam que ela está melhorando, e a pessoa e os outros, mas ela está igual, continua com, não tem, não, ela olha, piscou um olho, não sei o quê, está, essa perna já voltou à temperatura ideal, não sei. Até onde iria? Os instrumentos de mensuração você já conhece. Antes de gravar a resposta do professor, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, tá bom? Vou desligar aqui o gravador. Bem, após ouvir então a opinião do colega, observe. A minha resposta precisa ter como base, como contexto, tudo que vocês têm estudado, senão ela não tem o menor sentido. Dentro do que vocês têm estudado, considerem o quadro no qual está ali a pessoa acamada, não é? Com um leve cobertorzinho leve, só sobre as pernas. O quarto é iluminado de maneira branda, tem um abajur ligado, as cortinas estão semiabertas. Você senta numa cadeira próxima da pessoa, você puxa para perto da cama. Como você sabe, já conhece essa pessoa e tudo, você coloca a sua mão espalmada sobre o braço dela. Não é? Você sabe que, dada a interseção histórica, etc., isso é cabível. Muito bem. Agora, eu considero este quadro como você vendo daqui, como quem observa uma pintura na parede. Ora, acham que é só aquela pessoa que está sentada ajudando a outra a se recuperar, nada mais participa? Lembram das aulas de composição e outras? Esses dois que estão ali, às vezes essa pessoa que está ali acolhendo a outra, fazendo esse exercício de verbos mentais e terapia por imagem, vem uma terceira pessoa, um familiar, que vendo a cena diz: eu quero ajudar. Até agora eu não consegui ajudar, mas agora algo mudou dentro de mim. E nem foi o trabalho imagético que você estava fazendo, mas a construção imagética que também colocou você sentado naquela cadeira diante de um familiar, comoveu um familiar que estava ali perto e diz: eu vou ligar agora para um médico que eu conheço. Eu não tinha pensado nele, não sei por que não tinha pensado até agora. Vou ligar, quero ouvir a opinião dele. E por vezes é a pessoa que vai trazer uma alternativa importante. Nesse caso, terapias por imagens e verbos mentais não funcionavam exatamente como você imaginava. Mas é assim que isso funciona. Os caminhos são muitos. Quando você potencializa um elemento na sua estrutura de pensamento, dependendo dos tópicos que estão associados, e lembrem, os tópicos se associam e se subdividem aos milhares, ao infinito, há complexidades tão grandes que a gente sequer sabe considerar. Pois 10, 12 tópicos associados e trabalhando em prol de um assunto como esse, pode gerar coisas que nós não temos sequer como mapear, dizer se foi consequência direta disso. Pode ter sido uma coincidência, pode, ou pode ter sido um outro fator. que nem dizia respeito a nada que já estava em andamento, mas quando você se aproximou ali foi exatamente quando isso aconteceu. E aí você vai ficar pensando, puxa, o mérito é do trabalho que eu fiz aqui. Não foi. Você nem tinha nada com isso, quase que atrapalha ainda o andamento das coisas. Tenha humildade quando fizerem isso, por favor, e prudência, ok? Nesses trabalhos. Claro que isso eu falo muito baseado nos meus pré-julgamentos, nos meus pré-juízos, né? Eu costumo trabalhar assim, eu passo isso para vocês, mas cada um de vocês terá seu estilo, sua maneira de fazer isso. Mas há casos, se vocês têm amigos médicos, familiares médicos, conversem com eles, perguntem. E eles vão contar para vocês casos que a medicina não tem como explicar. Que do ponto de vista estrito da ciência, não há explicação plausível. São coisas que ultrapassam em muito, vão além da nossa compreensão cientificista ligada ao tópico 10, ao raciocínio. Por exemplo, há casos nos quais uns chamam de oração, uns chamam de mentalização, outros chamam de pensamento positivo, outros chamam de concentração intensa e etc. Cada nome que está habituado. Mas há muitos casos nos quais, de fato, a sua estrutura de pensamento fará uma conexão direta com o que está acontecendo ali diante de você. E nessa diálogo direto, sem mediação, às vezes é algo muito interessante que ocorre, pode haver aquilo que nos nossos dias foge completamente ao elemento usual. Não é? Porque acham que lá na estrutura do pensamento tem um tópico chamado tópico de singularidade existencial. Essas coisas existem. Em maior grau, às vezes, em menor grau, não é? São muitas vezes incompreensíveis, mas vocês sabem, já viram até provavelmente nas famílias, às vezes uma vovó com uma metástase já não há mais nada o que fazer, o padre já deu a extrema-unção e ela diz que não vai morrer enquanto não chegar a neta ou neto para ela dar a bênção, não morre. E contra tudo o que se sabe de medicina, a pessoa continua viva. Quando uma semana depois, esse neto que mora lá na Ásia chegou, recebeu a bênção, em questão de horas, o vovô, a vovó morre. Pensam que isso que eu estou falando para vocês é um caso em um trilhão de casos? Não, a casuística mostra elementos muito interessantes sobre isso que eu estou dizendo. E não é um fator isolado. Às vezes você pode imaginar, bom, isso é o poder da vontade, não sei se é a vontade. Às vezes é um dado imagético construído. Há pessoas que fazem isso e há pessoas que fazem outras coisas. Então, esses elementos existem. Okay? Eu recomendo assim, quando você, ao analisar sua estrutura de pensamento, sua historicidade, notar que esses fatores são producentes, que eles são pontuais e lembrem tudo que a gente tem estudado, não é? Que não é um fator que vai alienar você, colocar em risco certas questões. Não é? Geralmente na clínica, quando uma pessoa nos diz que domina e vai fazer isso, e dizer vai deixar a quimioterapia, vai deixar isso, a gente é prudente dizer não faça isso, okay? Continue com a quimioterapia e pode fazer esse outro elemento também. Okay, essa é a indicação clínica. Mas vocês sabem, algumas pessoas seguem por caminhos que são muito preocupantes, né? Se estamos numa base categorial, se temos todo um sistema de identificação que vai da estrutura de pensamento às bases submodais, o respeito é importante, né, gente? Queremos crescer, desenvolvimento aqui, mas em bases mais tranquilas, mais pacíficas, seguras. Na medida em que isso é possível, nem sempre será. Ah, bem, vamos um pouco além disso. Agora vou propor uma outra questão para os senhores. Nessa outra questão, a proposta é a seguinte: com pessoas, ok, mas e com uma situação? Vamos supor que a pessoa houve um problema muito sério, muito grave, e aí isso foi levado ao tribunal, e lá no tribunal o juiz disse: olha, se não aparecer tal papel comprobatório e tal, infelizmente o seu negócio será fechado, o senhor vai perder a empresa. Okay? Eu sinto muito, é a lei e o senhor tem que ter esse papel. Se não tiver, você, mas eu paguei, está tudo certo. Não, não, não. O senhor tem que ter esse papel. Se esse papel não aparecer, os seus 30 funcionários lá da sua empresa terão um outro patrão. Nós vamos colocar isso ou a leilão, ou como manda aqui. Seu advogado já deve ter lhe orientado isso tal. É assim, o que, que nós vamos fazer? Uma lástima. Eu conheço o senhor, você aí fora do tribunal, sei que o senhor é uma pessoa de bem, uma pessoa que honra sua palavra, mas o que, que nós vamos fazer? É assim que o funcionamento disso, sinto muito. Bom, e ele dá um prazo. Diz, olha, vamos considerar 30 dias, tá bom? Em 30 dias esse papel precisa aparecer. Aparecendo, a empresa continua com o senhor, seus funcionários, que eu sei que estão torcendo muito pelo senhor. Não aparecendo, nós vamos ter que alienar a empresa e dar sequência às coisas. Bem, numa situação como esta, ou similar a esta, não é? Na verdade, a empresa foi comprada, mas quem fez isso foi um tio seu lá do interior. Ele pagou, veio papel tal, mas aí houve um incêndio lá no cartório, aquelas coisas de fatalidade que às vezes acontecem lá no mundo e que viram uma daquelas crônicas na revista Seleções que a gente lê e não sabe se acredita ou se não acredita. Coisa assim. Isso, fragmento da vida real. E aí você diz, poxa vida, e agora, né? Mas são fatalidades, não é? Eventualmente isso acontece. E agora? Vamos supor que esse cidadão estudou e tem uma grande influência em verbos mentais, em terapias por imagens, está meio enferrujado porque não usa tempo e diz, olha, falhou todo o mecanismo de submodos da nossa base categorial, daquela coisa mecânica, e agora eu tenho que apelar porque eu posso. Aí um amigo diz, ah, você é religioso, vai lá para a igreja, vai para... Diz, não, há tempo que eu não mexo com a religião, não, acho que eu não sei se eu ainda tenho fé e tal. Estou com um problema realmente. Poxa, é uma boa hora nessa, não é? Já que. Mas e agora? Aí um amigo disse para ele, olha, eu li lá na tua casa uns livros, você estudou essas coisas, tenta usar, ué, o que pode acontecer, né? O máximo que vai acontecer é você não conseguir resolver o problema, mas vai estar tranquilo, vai poder encaminhar sua vida para outros cantos, por que não tenta? E ele então, revendo os alfarrábios, ele se dá conta de que ainda sabe sim muito do que ele aprendeu, ele encontra cadernos que ele preencheu de meditações por semiólogos cruzadas e tal, e começa a fazer todo um trabalho em torno disso. Um trabalho respeitoso, com as bases categoriais, com a historicidade dele, com a estrutura de pensamento, mas no sentido sim, o trabalho todo consiste que ele faz é no sentido de, vejam, ele tem um leque de opções. Uns trabalhariam para manter a empresa, com ele, com a família, né? Outros fariam com que a empresa, independente do que acontecesse, ficasse bem com aqueles 30 funcionários. Outro faria um trabalho de verbos mentais, ter a empresa por imagem, e assim, não, que eu não passe necessidade, eu já fui muito pobre, morei em favela, eu não gostaria de passar por isso, nem tenho condições mais de passar por isso, que pelo menos então eu tenha de comer, meus familiares, para a gente manter uma certa dignidade, isso sim, eu vou trabalhar nesse sentido. Vejam quantas opções, né? Outro trabalharia, não, esse papel precisa aparecer, ou algo que seja equivalente a ele, eu vou trabalhar nesse sentido, esse papel vai aparecer, ou algo equivalente. É nisso que eu vou investir os elementos. Vejam, cada um de vocês trabalharia em questões assim, de uma forma. Então, eu trabalharia conforme vocês têm aprendido durante o curso, e a pergunta que eu vos faço é, o que aconteceria? No decorrer desses 30 dias apareceria o papel, no decorrer desses 30 dias o juiz veria lá uma cláusula que salva sua empresa, já que ele é seu amigo, mas é um homem que respeita profundamente a lei, sabe separar essas coisas. No decorrer desses 30 dias você ia encontrar uma outra coisa, alguém diria, olha, deixa, infelizmente, mas aqui tem uma empresa que é muito maior que a sua. Eu tenho 150 funcionários e você administrando a minha empresa equivale a 10 vezes o que você fazia como dono da sua. Algo assim? O que acontece? Ou a sua esposa disse que economizou durante os últimos 30 anos uma conta que só ela sabia que era para a velhice de vocês e que agora ela pode mostrar. E quando você vê aquilo, você diz, nossa. Isso aqui garante a nossa vida para o resto dela e a gente tem paz e ninguém vai passar trabalho, graças a Deus, tal. O que aconteceria? Essa é a minha pergunta para os senhores, tá bom? Eu vou desligar o gravador, porque eu quero ouvir muito a opinião de vocês. Depois eu passo a minha opinião também. Bem, após a da belíssima contribuição dos colegas, vejam como enriquece a nossa aula, não é? Vimos um colega que é cirurgião falar o que aconteceu no meio de uma cirurgia que ele estava fazendo. Vimos uma colega que precisava muito de um documento para encaminhar a vida e estava perdido, não é? E o que aconteceu. Ou seja, é muito provável que se vocês buscarem aí no banco de dados que é a memória, vocês vão encontrar muitos exemplos disso com vocês, com outras pessoas. Esses elementos que alguns chamam de coincidência, outros chamam de uma sorte, outros chamam de uma graça, cada um dá um nome para essas coisas, mas praticamente todos reconhecem a existência de um fenômeno como esse, não é? Que às vezes surpreende, parece um milagre, parece algo tão extraordinário que a gente sequer sabe compreender. Agora, o que a colega colocou agora por último. É muito, eu acho, é uma opinião, eu acho muito importante, muito. Vivemos numa época na qual certos limites se diluíram, certas questões facilmente resvalam para uma exacerbação perigosa para os propósitos que a pessoa tem, eu a considero importante que se tenha prudência. Como separar, então, quando ainda estamos falando de algo que é producente, verificável, ou pelo menos que respeitoso com as bases categoriais de vocês, e para quando já é algo alienante, utópico, que a pessoa vai acabar tomando licenças que depois vão lhe custar muito caro existencialmente, em dor, em drama, etc., não é? Se tornando uma pessoa esquisita para os próprios padrões que ela considera razoáveis para ela. Essa diferenciação. Em princípio, não é preciso nem irmos muito longe. Vocês, já no cotidiano de vocês sabem. Querem ver um exemplo bem singelo? Alguns de vocês agora vêm o carnaval aí. Se um amigo diz, olha, vamos sair por aí, tem aqui essa fantasia aqui de Pierrot e de Odalisca, quem sabe você pega uma, a gente vai e tal. Para alguns de vocês, mas vocês vão ficar até admirados que o amigo convidou. De jeito nenhum, não vou. Você não me conhece, fulano? Agora, carnaval, vou pegar um bom livro, vou uma cadeira da praia, vou ler. Que isso? Não vou para carnaval, não. Quer dizer, você até estranha que um amigo que você pensava que conheceu, você ia lhe oferecer o tal. Pois esse mesmo critério é muito usual. De nós para nós mesmos. Não é? Você sabe quando você está cometendo um excesso, tal, na maior parte dos casos, mas em alguns casos não. Em casos em que você às vezes está muito apreensivo, desesperado, precisa de ajuda, às vezes você não sabe diferenciar e acaba cometendo excessos. Como nesses casos, então, nós podemos nos orientar? Aqui existem algumas coisas que podem ajudar. Por exemplo, alguns recebem uma grande ajuda aqui das bases categoriais, os elementos de época, de contexto. Por exemplo, um familiar e amigos dizem para você, fulano, fulana, olha, não está legal, você está ultrapassando muito certos limites. Dependendo da ansiedade do que está em andamento, a pessoa pode ouvir ou pode continuar na extravagância dela. Não quer dizer que ela está errada, não quer dizer que ela é que é errada. Significa que ela está destoando muito das bases categoriais. Às vezes, poderá até por vias tortas chegar onde ela está imaginando e muitas vezes não. Pode se machucar muito, pode ser impedida, inclusive, pelas bases categoriais. Nem sempre a nossa estrutura de pensamento estará além das bases categoriais, ultrapassando. Às vezes estará aquém, é condicionada fortemente e pode ser anulada, sim, por um contexto, por uma época, pode, de várias formas, ok? Desde interdição hospitalar, desde uma somatização grave, de coisas assim, não é? Ou outras coisas contundentes, pode. Vocês sabem disso, né? Em suma, então, as bases categorias podem ajudar. Outra coisa é o próprio princípio epistemológico. Às vezes a pessoa percebe, puxa, realmente, não é? Mas aí tem que ver o que em você pode ajudar isso. Para alguns, basta você chamar a pessoa e dizer, fulano, mas vem cá, você que compreende tanto as coisas, acha que isso que você está fazendo é por aí e tal? Às vezes, dependendo desse espelho que você usou, epistemológico, se a pessoa tiver abertura para isso, ela pode ver sim, por compreensão. Pode, alguns conseguem. Mas praticamente em todos os casos, nós teremos que ver o que nesta pessoa mostra para ela isso. Por exemplo, você perguntou, se você perguntar para o seu marido, como é que ele faz quando você está demasiado numa coisa para você perceber isso, ele vai te dizer, ah não, você não me ouve. Só se eu ligo lá para sua tia, para sua vovó, ou para sua filha, daí você me ouve. Ela é que tem que te dizer essas coisas que eu te digo, mas você não ouve. Nesse caso, você ouve por mediação. É preciso um elemento mediador para dizer aquilo que diretamente vindo do outro você não ouve. Outras vezes são outros caminhos. Para cada um de nós é um caminho diferente, distinto, né? É muito bacana isso. Agora, voltando à questão que foi proposta aos senhores do empresário que teve sua empresa, então, nessa situação dramática. A pergunta que eu fiz foi: o que acontece nesse caso? E a resposta já foi dada nas possibilidades que foram apresentadas aos senhores, ok? Naquelas possibilidades. A pessoa, quando ela faz os verbos mentais, terapêuticas por imagens de maneira producente com ela, aquilo não é uma esquisitice, não é uma fantasia, não é algo que destoa da vida dela, é quase como uma continuação dos caminhos existenciais. Tem tudo a ver com ela. Não é? Alguns, quando têm a familiaridade, eles sequer, numa distração, você pergunta, mas isso foi realidade, fantasia? Diz, como assim? Nossa, foi algo vívido. Eu pensei e para mim é assim, é tranquilo. Não há aquela coisa da ansiedade, da expectativa, será que vai acontecer? Quer dizer, essa expectativa, essa ansiedade, já é em parte uma desautorização daquilo que você está fazendo. Já é um freio poderosíssimo. Não é, ah, agora eu vou ficar na expectativa, vou ficar na ansiedade, depois na frustração. E vocês sabem bem, já vimos isso. Agora, ao fazer e de uma maneira producente com a sua IP, o que que a sua estruturação interna fará? O que que a sua estrutura de pensamento, que envolve tudo? Ela vai rastrear trilhões, quatrilhões de caminhos, tudo que você viu, ouviu, fez, tudo que tem a ver com você de todas as formas, e vai procurar dentro disso os caminhos mais possíveis, viáveis, condizentes com o que está se passando. Para alguns, por exemplo, o que vai acontecer é que seu filho vai ficar sabendo da história. Não é, você faz uma reunião de família, até porque já está mais tranquilo, aliviado com tudo que aconteceu. Você está respirando agora porque está fazendo esses verbos mentais, ficou mais tranquilo. Faz uma reunião para participar os familiares. Seu filho caçula diz, mas papai, é o papel que o senhor está procurando? Está no cartório de registros lá em Passo Fundo. Olha lá, foi transferido depois do incêndio. Está entre os documentos que eu nunca imaginei que o senhor precisava disso. E você enche os olhos d'água e diz: meu filho, é verdade? O papel está em passo. Parece aqueles livros do Paulo Coelho, que você anda pelo mundo todo e o tesouro está enterrado no jardim da casa, né? Pois é, às vezes é assim. Né? E aí você diz: bom, mas isso foi uma coisa que ia acontecer de qualquer jeito, ele ia comunicar a família. Sim, pode ser, não é? É o que eu coloco para vocês. Mas se funcionou e se está respeitoso e tudo mais, é tão importante assim saber se de fato, não é? Para alguns é. Esses vão ter que pesquisar aí com peneira, e olha, muitas vezes é dificílimo dirimir certas dúvidas e diferenciá-las. Em outros casos, essa situação do empresário, infelizmente o papel não aparece, ok? Depois dos 30 dias, ele reuniu a família, conversaram, infelizmente a empresa é tomada, ok? Ele tem que tirar as coisas dele, é algo que ele não gosta de fazer, ele pede para um irmão dele: vá lá, tire então as minhas coisas, eu tenho um amor muito grande por tudo, desde os móveis, as paredes que eu construí, eu não quero ir lá não, vai você, e está tudo bem. O irmão vai, faz tudo isso e volta com um amigo dele, que é esse empresário que tem uma empresa muitíssimo maior e que ficou sabendo porque passou lá na frente ocasionalmente, nunca faz esse caminho. Esse dia fez. E viu lá o carro, viu movimentação, tirando móveis, foi lá ver o que estava acontecendo. E quando soube, ficou solidaríssimo, condoído com a situação e até identificado com ela e com medo que possa um dia acontecer tal coisa com ele. E depois diz para o meu amigo que não vou lá agora. Ele está empregado e assuma que toda a massa falida aí que estão levando, não quero saber. Foi uma coincidência? Foi o resultado das terapêuticas por imagens, verbos mentais? E caímos de novo no problema. No entanto, aqueles que utilizam isso vão contar para vocês, aqueles que já têm influência nessas artes, que se formos colocar num dado estatístico, é interessante o número de vezes em que essas coisas se resolvem bem, conforme os caminhos producentes. Não é? E quando não se resolvem assim, observem como a pessoa lida com as coisas. Não se trata daquela mágica hollywoodiana, com aqueles anjinhos tocando lá. Não é assim, a vida é muito ampla para reduzirmos todos a esse sinal de mais e de menos para todas as coisas. Não, os caminhos são muitos. Quando você potencializa uma estrutura de pensamento, ela não pega essa indústria de pouquinhos, que é meia dúzia de raciocínios, com meia dúzia de itens lá no tópico busca, que é o que se usa ordinariamente, né, no nosso cotidiano. Não, ela potencializou sua IP, ela vai rastrear tudo. Ela vai embora, vai pesquisar e vai fazer contatos e outras coisas que a gente nem tem. Não há hoje um computador no mundo que consiga rastrear essas coisas. Envolve muitos cálculos extremamente complexos. O que sabemos é mais ou menos o que se passa em uma boa parte dos casos. Isso sim, a gente sabe, não é? E vocês mesmos podem pesquisar e verificar. Mas vamos a mais um caso ainda, tá bom? O pessoal que está aqui em Porto Alegre, se quiser lanche, tá? Fiquem à vontade, toalete, tudo. A gente vai prosseguir a aula. Bem, você está numa estação de trem. Essa estação de trem fica numa linda cidadezinha na Alemanha. Okay? É Natal, você combinou com a pessoa. Isso se passa lá na década de 70. Pronto, 1970 e poucos, essas coisas, tá? E lá onde isso está se passando, você... Deixa eu chamar o colega que caiu aqui. Pronto, voltou. Você foi até a cafeteria da estaçãozinha de trem pegar dois cafés. É uma pessoa maravilhosa que você conheceu há pouco. Estavam conversando, você sentiu seu coração tão quente que até o café já podia ser descartado, mas você foi lá buscar o café porque queria É mais um motivo para conversar e tudo. Enquanto isso, ela tirou um cobertor da mochila, colocou sobre os pés, partilhou depois com vocês. Vocês sentaram bem pertinho e você pensou com você: nossa, eu devo estar me apaixonando. Uma estação de trem no interior da Alemanha, esperando para ir para Berlim. Vou pegar o meu avião para Berlim, não. Você estava indo para uma cidade da França onde pegaria o avião para o Brasil. Bem, só que aí você resolve, faltou lá no açúcar, essas coisas, no café e tal, você volta lá para pegar. Enquanto isso, passou o trenzinho. Era o último. Essa pessoa até tentou avisar você, mas por essas coisas da vida e do destino não houve como. O homem do bilhete chamou todo mundo, reuniu e olha quem vai, quem fica, correria para cá e mochila para lá. Quando viram, já botaram a mochila dela dentro do lado do bagageiro do vagonete e ela já foi empurrada para entrar. E quando ela olhou para trás, já a porta fechou e o trem partiu. E você volta com os dois cafés na mão, a música sobe o fundo para compor o cenário todo. E você olha aquele vagão, aquele trem se afastando e se perdendo na neblina da noite, e as luzes diminuindo, e o som diminuindo, e o vento aumentando, e os seus olhos cheios de lágrimas, que nem chegam a escorrer pelo rosto, está muito frio. E você pensa: perdi essa pessoa. Eu achei que era a pessoa da minha vida. Nunca senti nada igual. Meu Deus, estamos na década de 70, não temos internet, não temos Facebook, nem um mísero de um celular, tudo isso vai ser inventado na década de 90. E agora, como eu faço? Melhor que eu posso fazer um telégrafo, talvez, se encontrar. Mandar um telegrama para a próxima estação. Não interessa, não posso perder. Essa pessoa não vai poder sumir da minha vida. Bem? Estou usando um caso brando, mas vocês podem utilizar para familiares e coisas muito assim, de perder um filho numa estação, no meio de um shopping, uma coisa dessas. Mas o intuito aqui é aprender e não apavorar os meus alunos, né? Então, usei um dado mais romântico. Vai acabar tudo bem, ok? Mas, por enquanto, há uma apreensão no ar. E agora? Então, você que é um estudioso da década de 70 de verbos mentais e terapias por imagens, que nem existia, mas você já era um estudioso. Senta, respira e diz: não, agora isso tem que me ajudar. Se é para funcionar esse trem, tem que ser agora. Ou eu vou jogar esse livro tudo fora, não quero mais saber de coisa nenhuma desse curso, nem nunca mais vou estudar nada disso. Tem que funcionar agora. É agora, não é para me deixar sem estrada e sem chão. Bom, aí você revê ali os textos, tudo, já está mais tranquilo, porque está acreditando que isso vai funcionar, muito mais por desespero do que por qualquer outra coisa. Então você diz: bom, então o que que eu tenho que utilizar esses verbos mentais, esses terapêuticos por imagem, para quê? Para encontrar a pessoa, para alguém chegar e me dar notícias de que ela sabe o endereço dela, sabe o nome, tudo, que estudou com ela, assim, que também perdeu o trem, está aqui na estação. Onde é que eu vou focar, não é? Ou deixo de um modo geral que a minha IP procure por aí, dê um jeito na situação. Bom, você então utiliza os verbos mentais, as terapêuticas por imagens, de uma maneira bastante específica. O que às vezes é um fator limitante, não é? O que está em movimento pede um leque de maior abrangência, mas também, em muitas e muitas ocasiões, é um fator bastante feliz pela especificidade, foco e pela situação pedir isso. Não é? Então vejam como é interessante que você tenha uma análise profunda, ponderada do que está em andamento. Nesse caso específico, você resolve: tenho que encontrar a pessoa. Vou apostar tudo nisso e, se perder, ok, paciência. Vou chorar muito, vou escrever músicas, poemas, e vou encher a cara na primeira estação que eu encontrar de trem, depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Bem, então o nosso personagem começa, faz todo o trabalho que você tem feito, meditações cruzadas, utiliza o pensamento, ele tem um gravadorzinho ali de aqueles primeiros ainda de fita, e pega e grava uma fita com a própria voz, bota aqueles fones, trombone no ouvido e fica ouvindo sobre os elementos de semiose e tal. Ele faz o trabalho direitinho. E agora vem a pergunta aos senhores. Vejam, não é como o caso do empresário, não é uma especificidade, etc. Né? Aqui é uma especificidade, lá não. Lá nós abrimos um leque. Aqui foi centrado numa coisa só. Eu vou desligar o gravador, porque eu quero ouvir dos senhores o que os senhores acham que em uma situação assim é plausível de acontecer num contexto desse. Deixa eu desligar aqui. Após essas considerações, o Xande deu aí para nós uma aula belíssima, hein? Quase uma síntese de tudo que nós vimos aqui hoje. Muito bonito o que ele, o colega, colocou. Pois, de fato, a explicação dele já. Vou apenas colocar algumas pinceladas aqui. Como você restringiu muito a IP nesse momento, não é? O que ela vai fazer? Ela vai focar nisso aí. E os bilhões de consultas e tudo mais que ela vai fazer terá como foco esses elementos que você colocou ali diante dela. E claro, vamos supor, se a pessoa de fato não, você não conseguir conectar, você vai conectar conforme a sua IP por outro elemento semiótico, às vezes. Por exemplo, você que é compositor, é músico, vai fazer muitas músicas sobre isso, de modo a se manter conectado ainda com a pessoa desta forma semiótica. É apenas um exemplo. Um outro exemplo, você pode sim pegar alguém que viu ali que você ficou assustado, se aproxima e diz o que houve. Né? Lembrem que quando você potencializa os verbos mentais, os tópicos associados e predisponentes, conversando entre eles, vão jogar isso para os caminhos que são seus. Então, às vezes, a somaticidade, seu corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, vai falar. Alguém perto vai dizer, escuta, você precisava muito ir àquele trem, eu vim deixar minha tia aqui, te dou uma carona, eu estou com meu carro aqui, ó. A gente chega antes na próxima estação. Porque o trem vai ser todo sinuoso. E você vai abraçar e beijar essa pessoa e vai dizer, vamos lá, já estou com minha mochila aqui, vamos embora, vamos agora, nem vamos perder tempo conversando. Quer dizer, quando é potencializado, os caminhos vão, que são seus. E para cada um de nós isso é diferente, não é? Alguns vão provavelmente, se for possível, reencontrar a pessoa. Outros vão reencontrar de outra forma, conforme a sua EP. Por exemplo, alguns, professor, eu não tenho nenhum dom de musical, nenhum, eu não sei escrever direito, então como fica a minha situação? Eu não sei nem pintar, eu faço quando muito umas garatujas, nem um dado de semiose eu tenho. Nem uma foto eu tirei lá do trem. E agora? Nesse caso, às vezes, a sua estrutura de pensamento vai poder potencializar isso na forma, por exemplo, de uma emoção, um saudosismo, na forma de uma perda, e depois isso se condensa, às vezes, na forma. Isso é só um dos caminhos, viu? Não pensem que é esse o caminho. Na forma de uma afetividade que encontra uma pessoa que tenha elementos que parecem com aquela ou que complementam aquela, e então você vivencia aquele amor que não houve ali numa outra pessoa, num outro contexto. Isso pode acontecer. São os caminhos que a sua EP vai colocar. E, entre outros, são muitos, não dá nem para. E veja isso que a gente restringiu ainda, né? O foco, colocamos tudo sobre um único ponto e ainda assim. Temos esses vários resultados. Agora, comparem isso com aqueles que utilizam só a racionalidade, só o tópico 10 da estrutura de pensamento. Não, eu tenho que fazer assim para conseguir tal coisa. Olhem a pobreza que fica. Olhem o quanto mutilam a vida, o quanto retiram toda a essência, retiram das florestas, os bosques, as flores, os passarinhos, tudo, e fazem uma caricatura da vida. Que pena, mas que pena. Okay? Não estou me referindo àqueles trabalhos e coisas na nossa vida que exigem o tópico 10 ali presente, só ele às vezes. Não é disso que eu estou falando, ok? Então vejam como são essas situações, essas coisas, não é? Hoje, devido ao adiantado da hora, ainda tinha, como eu disse para vocês, essas questões não acabam. A gente pode tem muitas e muitas outras. Depois, se vocês gostaram da aula como foi feita hoje, a gente ainda pode fazer na próxima quarta-feira de novo, uma segunda etapa da aula de hoje. Eu posso colocar muitos outros eventos importantes assim para a gente conversar, se quiserem. Ou podemos dar seguimento já ao conteúdo programático, né? Hoje vimos então, conforme vocês receberam lá no e-mail, a funcionalidade desses elementos. Nós abrimos as caixas de ferramentas e mostramos um pouco de como ocorre por dentro. Como fechamento, observem, isso é um dos trabalhos que nós faremos em breve. Qual é o ponto de inserção? O ponto de inserção é um capítulo magnífico e belíssimo dos verbos mentais. Por exemplo, se você pega alguns dos grandes mestres e alguns dos grandes estudiosos nesses eventos, vocês vão ver que alguns, eles simplesmente colocavam o verbo mental já concluído, lá no fim. Então a pessoa dizia assim, olha, o problema é esse, pois eu já sei que a minha criança, o meu filho que está febril, com uma grave enfermidade, eu já sei que ele vai ficar bom. O assunto está encerrado. Vejam, ele já foi direto lá no final e deixou que a IP e a vida construíssem o caminho até esse final. Já admitiu a pessoa boa e tal. Alguns até agradecem. Não, muito obrigado, meu filho, já está bom. Acabou essa história, esse assunto. E encerram realmente. A tamanha fluência que eles têm. E aí vocês sabem, quer dizer que a criança vai ficar boa? Não, não no sentido que nós consideramos na sociedade dos homens. Ela pode vir a falecer, inclusive. Mas ele, como por exemplo, às vezes é um espiritualista, ficar boa para ele é salvar a alma, o espírito, que a pessoa possa chegar lá a Deus, que é onde ele acredita. Vejam, não é como nós imaginamos. Ah, ficar boa quer dizer que baixou a febre e tal. Não, isso pode ser assim para você. Para ele é uma outra coisa. E mesmo para quem a solução seria essa, lembrem, a IP tem outros caminhos também. Não é, mas seja como for, potencializado, ela vai caminhar para lá, tanto quanto for possível. Outros não, um ponto de inserção que eles fazem é bem no início. Eu mostrei para vocês durante a aula de hoje, sempre o ponto de inserção no início das questões, para que vocês vissem todo o desenvolvimento até lá, não é? Quer dizer, então, um ponto de inserção quando é no início da questão, assim, bom, eu tenho um problema. O problema está lá longe. Como é que eu faço agora para resolver e chegar até ele, né, e equacioná-lo? Então, aí você pega aqui no início das questões. Há pontos medianos. Medianos. Os pontos medianos, a pessoa, por exemplo, constrói os verbos mentais a partir de um elemento intermediário. Ela diz, não, eu já sei que uma pessoa assim vai chegar e vai servir de ponte para eu poder caminhar até lá onde eu... pontos intermediários. Só que como isso implica numa complexidade gigantesca, alguns se atrapalham e acabam achando que estão trabalhando um ponto intermediário, quando já é um ponto de conclusão, quando já é um ponto inicial. Isso é apenas um dos temas que a gente tem aí pela frente, tá bom? Bem, então vamos a mais um comentário final. Olha, a maior parte disso que estamos vendo, num futuro muito, muito próximo, tudo isso será de uma banalidade muito profunda, muito, muito cotidiana. E os problemas serão outros. Essa diluição sensorial e abstrato e evoluções e caminhos, isso estará em grande parte já resolvido, e vão olhar provavelmente aulas como essas que temos feito aqui como algo infantil e muito, muito superficial. A tendência é esta. Só que até isso acontecer, Muita gente vai se machucar com esses pensamentos mágicos e com utopias, desrespeitando elementos que nos nossos dias ainda são de fato sensoriais, outros são de fato abstratos. Algumas pessoas têm isso bem marcado em suas vidas, essas separações. Outros já diluíram muito, em alguns aspectos, essas separações. Mas pela caminhada existencial, e vocês veem muitos filósofos aí trabalhando esses textos e pesquisadores de outras áreas, é provável que essas questões estão com os dias contados e nós teremos outras questões. Agora, como fazer essa passagem com prudência, como fazer essa passagem de maneira respeitosa, tanto quanto isso é possível, de maneira producente, esse parece ser talvez um dos maiores desafios, não é? Que a gente está procurando fazer. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.